era nós. O desejo de Deus somos nós. Então, Jesus Cristo começa, é assim que você precisa entender. Daqui um pouquinho, eu vou passar um pouquinho de responsabilidade para você. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês que a coisa está nas nossas mãos. O problema está na sua mão. O problema é seu problema. Assim como é meu. O entrar, o fazer parte do reino de Deus, é problema de cada um de nós. Então vamos lá. Deus vem, lança a pedra fundamental da igreja. Começa então ali a edificar a sua igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Mas quando se pensava que fosse uma construção, não era uma construção. A igreja, né, que é a casa de Deus, são as pessoas. Todas as pessoas precisam ser edificadas, construídas, cada um separadamente, para depois ser colocado, colocada, vamos dizer assim, na construção. Então, primeiro você, depois o povo. Primeiro começou com ele, Jesus. Ele foi edificado, ele foi trabalhado por Deus. Pelo Espírito de Deus, ele foi provado. Ninguém foi mais provado do que Jesus, não. Ninguém foi mais provado do que Jesus. A pedra que, a pedra que às vezes nós rejeitamos, ela foi colocada como pedra de esquina, pedra principal nessa construção. É o modelo, é o ideal, é aquilo que precisa, nós precisamos imitar, copiar da melhor maneira possível. O modelo é ele, é Cristo. Então, lança-se a pedra fundamental da igreja e o reino de Deus. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Aqui nós estamos aqui nesse passando por aqui. Rumo ao reino de Deus. Aí você, a gente pensa e fala, ah, mas Deus não reina aqui? Reina. Ele está edificando a igreja, está edificando a igreja aqui. Só que aqui ele trabalha a pessoa não em grupo, ele trabalha a pessoa individualmente. Aqui ele trabalha individualmente a pessoa. O reino de Deus mesmo é aqui, ó. O reino de Deus mesmo é depois que a gente passar o portão, passa o portão celestial e entra no reino de Deus. Aonde vai ser o reino de Deus? Aonde? Aonde vai ser o míssil, o reino de Deus? Deixa ela falar lá. Ó. Tadinha. Eu estou para ela falar, para quebrar o galho dela lá. Você pega e responde. Está próximo dele. Ei, ô míssil. O reino, o Eric já adiantou para você aqui. Aonde vai ser o reino de Deus? Aonde? É aqui, minha filha. O reino de Deus, a terra é nossa. A terra é uma herança nossa. A terra é o jardim do Éden. A terra é o único lugar onde tem possibilidade de habitar o homem, o ser humano. E Deus disse que o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. significa que ele também escolheu a terra. Ele também escolheu a terra para habitar. Criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no, na terra. Os anjos tiveram inveja. Os anjos ficaram putina, né? Porque Deus teve um carinho especial pelo homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, ele tem um carinho especial pelo homem. Não é problema meu, é problema dele. Ele que quis assim. Assim que está na escritura, assim que eu vejo. Aí vem um anjo, então, se rebela contra Deus e faz o que fez. A semente de Deus era boa. Ele vem, semeia o mal. Aí pergunta-se, mas por que Deus deixou essa brecha? Por que Deus deixou essa brecha? Porque Deus queria realmente que o homem fosse provado. Ele deu ao homem tudo que Jesus Cristo tinha aqui na terra. Jesus não mandava o morto levantar. Jesus não fazia, andava sobre as águas, etc. Esses dias, eu vi no programa, um programa de televisão aí, eu vejo de vez em quando essas coisas, não sei porquê, meu olho não quer ver, mas vai lá e vê. Aí, entrevistando lá um ator, e ele falando, né? Que ele já teve uma experiência, o Carlos Pereza, ele já teve uma experiência ruim na vida dele, coitado dele. E na época, ele buscou o Espiritismo. E o Espiritismo ajudou ele. Não estou dizendo que não ajudou, não, ajudou. Foi bom para ele? Foi. E ele começou a interessar pela Bíblia. A partir daquela época, eu lembro quando ele chegou num programa de televisão e leu sobre o amor, né, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Coríntios? Falando sobre o amor, que o amor, não sei o que, tal, etc. E ali, a partir dali, ele interessou e Ele tem estudado muito a respeito da Bíblia, tal, etc. Ele conta a história dos papas, ele está interessado mesmo, profundamente interessado. Aí, bom, não interessa os detalhes. Só sei que ele fala assim, não, eu não sou doido. Eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho neto. Eu não sou doido, o Bial, né? Eu vi, né? O caboclo abrir a barriga do jeito assim, como se fosse com um fechiclé, abrir a barriga assim, ó, enfiar a mão lá dentro, tirar um tumor, jogar fora, e fechar de novo, como se fosse um fechiclé. Eu não estou doido, eu vi isso, eu vi, né? E aí todo mundo espantado. O cara, bom, será que o cara está mentindo? Será que o cara, né? Ele viu. Você duvida que ele tenha visto? Não, eu acho isso perfeitamente normal. Aí é a mesma coisa eu dizer para você, eu vi com meus olhos, também não sou doido, tem mulher, né? Tem filho, tem neto. E eu vi o quê? Vi o caboclo, né? Pegar um cartucho, deu um tiro, pegou o cartucho, saindo fumaça, cuspiu dentro, botou terra, fechou, cuspiu mais, botou mais terra, depois botou dentro do revólver e atirou. Eu não estou doido, eu vi, ué, né? Eu vi outras coisas. Então, mas isso aí, o que eu quero dizer com isso? que se tem um espírito, um Exu lá não sei das quantas, que é capaz de fazer isso, que é capaz de abrir a barriga do outro, tirar a coisa lá de dentro e fechar. Você imagina, se tem espírito que é capaz de fazer isso, você imagina o Espírito de Deus. Então isso me ajuda, em vez de me atrapalhar, me faz é ajudar a acreditar cada dia mais no mundo espiritual. É o mundo espiritual, o mundo, ele é espiritual. Deus é espírito. E cada um de nós também somos um espírito. Que um dia vamos sair da carne. A carne volta para o lugar dela e o espírito volta para o lugar dele. Então nós estamos passando aqui pela terra. Nós estamos passando aqui pela terra. Quem desses que estão passando pela terra, por que que os espíritos estão passando pela terra? Por que que estão passando pela terra? Por quê? Para purificação, para purificar. Tirar os pecados. Tirar os defeitos. Amém? Nós estamos passando pela terra, para quê? Purificação dos nossos pecados. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você tá, não é à toa que você vem aqui, não é à toa que você ora, não é à toa que você canta, não é à toa que você lê, que você busca a Deus. Problema? Se você buscar muito, se você buscar pouco, se você for inteligente, se você for idiota, problema seu. Você concorda? Nós estamos passando pela terra? Estamos passando pela terra. Quando você cantar, você presta atenção no que você está cantando. Quando você orar, você presta atenção no que você está orando. Nós estamos passando pela terra. Para quê? Por quê? Por que purificar? Por que tirar os pecados? Deus colocou aqui apóstolos, profetas, mestres, para ajudar, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para ajudar. Deus colocou esse pessoal aqui para ajudar. Não é? Tirar os pecados, aperfeiçoar, edificar, construir um povo que vai passar para cá sem pecado. Amém? Pecado não entra aqui, nada impuro. Não vai entrar aqui nada, nada, nada impuro. Está dando para entender? É isso. Então, esse reino de Deus, que é a razão de tudo, é o reino de Deus. Amém? Então Jesus veio, lançou a pedra fundamental do reino de Deus. Ausentou-se por um pouco de tempo. Subiu aos céus, donde há de vir. Subiu aos céus, não subiu? E o que que ele falou quando ele subiu? Ó, tira a mão da boca, tira a mão do nariz, ó, vai, vamos trabalhar. Porque esse mesmo Jesus que você viu, subiu, há de vir, há de voltar. É isso. Nós vamos continuar aqui a terra, nós vamos trabalhar. Ele mesmo falou, ó, não adianta ficar aí olhando para o céu, não. Você vai cuidar, vai se virar. O reino de Deus é aqui. ninguém vai passar para cá sem que antes tenha passado por ele aqui. Vocês concordam? Ninguém vai passar para cá sem que antes tenha passado por ele. Ele não disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Deu para entender? Então a gente reúne para quê? Para que a gente reúne? Nós reunimos é para ouvir alguma coisa. Nós reunimos é para ajudar uns aos outros. Nós reunimos é para dar uma mão para uma mão para outra. A pessoa chega cansada, abatida, numa moleza, lascada. Ela chega, mas não é normal? Claro. Ela está chegando de onde? De onde ela está chegando? Nós estávamos cantando na primeira música. Primeira música. Quer ver para você ver como Deus já está falando? Já estava falando lá na música, eu prestando atenção na música, na primeira música. Hã? Então, pronto. E jamais desanimar. E eu olhando para o povo desanimado. E eu olhando e falando, mas coitado do povo, o povo está cansado, o povo está desanimado. E nós falamos, então vamos cantar um pouco, né, Erickson? Vamos cantar para ver se a gente anima. Mas é normal, ué. Quem que não está desanimado? Quem que não desanima com... Aí na segunda... Não, teve um do deserto. Isso. Então, quem que não está desanimado nesse deserto assolado, nesse vale de lágrimas? Quem que não está desanimado? E depois desse desterro, o que nós vamos fazer? Não é amém? Como que você não está desanimado? Como? Claro que você está desanimado. Todo mundo está. Assim, só não está desanimado, a gente não está desanimado. Quando a gente está no trânsito dirigindo, que tem que prestar atenção. Tá. Mas quando você para e vem para dentro de uma reunião dessa, você pensa assim, para rezar. Aí a Nath aqui, né, Nath? Aí você vem aqui, eu vim rezar. Eu estou aqui para buscar Deus. E aí, hein? Que rabo de foguete. Não é não? Eu estou aqui fazer o quê? O que eu vim fazer aqui? Você concorda que você tem que buscar em algum lugar força? Você tem que buscar em algum lugar ânimo. Concorda? Você concorda que você vem bem desanimado? Mas é normal, é isso que eu estou querendo dizer, que é o seguinte, que nós não vamos julgar ninguém, nós não podemos condenar ninguém, porque não é só você que está desanimado. Eu também. Eu queria que eu tivesse animado. Você queria que eu tivesse animado? Bem? Eu também estou desanimado. Mas vocês concordam que nós temos que enfiar a mão em algum lugar e buscar força? E Senhor, né? Aí, renova a minha força, renova a minha fé. Senhor, abro meus olhos, Senhor, tem misericórdia. Enquanto nós tivermos um pouquinho, nós vamos lançar a mão. Amém? Aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele é como que não se cansa, que não se fadiga, que renova as suas forças, que sobe com asas como águia, e etc, tal, aleluia. E aí ele pronto, sai animado daqui e vai para onde? Para o inferno de novo. Aí, agora, mas é assim, ué, que nós vamos fazer o quê? É, ué, nós temos que continuar. No deserto, o mar vai abrir, para quem? Para qualquer um, ou é para você que o mar abre? É para você que o mar abre. O deserto é para todo mundo. Mas para você, tem uma nuvem em cima da sua cabeça. Para você, tem uma força que vem do céu. Para você, tem algo mais. Tem. É porque olha para cima para você ver. Amém? De onde vem o nosso socorro? Isso é tudo, gente, é para esse povo que está aqui na terra, que faz parte do reino de Deus, que principalmente esse povo que ficou por os últimos dias. Amém, gente? Então, nós, não esqueça disso. Quando eu falei que o problema era seu, porque realmente o problema é seu. A fé é sua. Amém? A vontade é sua. A força, tudo é seu. Tudo é coisa sua. É individual, é pessoal. Então, o reino de Deus aqui na Terra, hoje, ele não é visível. Ele não tem como você dizer, ele aqui, ele acolá. Não tem. Mas um dia, nós... Por isso é que nós estamos apressando. Por isso é que nós estamos desejando que venha logo. Aí Jesus ainda fala, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui no inferno, não é como ela é feita lá no céu. Aqui nesse mundo, faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é... Não é, gente. E você vai querer que seja... Aí você vai contra Deus, você vai contra Deus. Querer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra sem Deus? Então venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor. Né? Vem, Jesus, reina. Vem para cá. E aí lá no Apocalipse 11, está lá, e o reino do mundo passaram para o nosso Senhor. Então vai chegar um momento, mas agora, eu tenho que me cuidar, concorda? Porque senão, eu não entro. Amém? Quantos não caíram no deserto? Quantos não ficaram pelo caminho? Por mais que Deus tenha ajudado, muitos ficam pelo caminho. Aí eu pergunto, Deus não tem ajudado você? Deus não tem ajudado você? Mas isso não quer dizer que a gente não vai ficar pelo caminho, não. Por mais que Deus tenha ajudado, muitos ficaram pelo caminho. Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegou a entender. Eu falei e eles não me ouviram. Parece que eles não entendiam a minha linguagem. Amém, gente? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aqui. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é aqui. Então, o que é o reino de Deus? A volta de Cristo, a eliminação da carne e a presença só dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Isso é que é o reino de Deus. é a presença dos filhos de Deus na terra. A Deus tomou a terra do inimigo e devolveu ela para nós. Deus resgatou, readquiriu. Deus readquiriu a terra. E ele ainda fala, eles se farão cinza debaixo dos vossos pés. Porque a eliminação da carne, ela está cada dia mais próxima. A sua carne não vai ser eliminada, porque você vai ser transformado. Mas, gente, essas coisas todas só funcionam se você acreditar, olha. Isso tudo só funciona se você acreditar. Não tem outro jeito, não. Duvido que uma pessoa que não acredita vai fazer alguma coisa. Quem não acredita não vai fazer nada, não. E o desânimo é um prenúncio, da fé que está se acabando. O desânimo, sabe, a falta de força, de esperança, de confiança, de fidelidade, tudo isso é uma prova da fé que está apostasia. E vem a apostasia, mas eu tenho que lutar, nós temos que pelejar para que essa doença não pegue nós. Amém? Há uma esperança. A nossa esperança, o que que é? É o reino de Deus. A nossa esperança é o reino de Deus. É como se nós já estivéssemos aqui de longe, mas nós já estamos vendo o portão. Nós já estamos vendo o portão. Amém, gente? Agora, de novo, leia aqui, 1 Coríntios. Nós vamos falando aqui, já fica mais fácil. Falando aqui no, na carta de Paulo aos Coríntios, já fica mais fácil a gente entender. Os que confiam no Senhor não se cansam, não se fatigam, sabe, etc., renova sua fé, sua força e tal. Não é não? É isso aí. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Então, você pega. Pega outro, o Luiva, pega outro. Tem dó de mim, né? Entendeu? Que os homens nos considerem. Aí vem você mutuada. Num desânimo danado, falando nada com nada. Vai considerar a igreja? Vai considerar a igreja? Será que o próprio diabo, os espíritos, os demônios, não vão considerar, não? Ele vai derrubar você com pouca coisa. Amém? A responsabilidade, então, não é sua? Então você... Amém? Jesus, quando os espíritos aproximavam de Jesus, quando os demônios aproximavam de Jesus, ele já passava longe. Já vem atormentar a gente. A presença de Jesus incomodava. Amém? A presença de Jesus incomodava. A luz, ela incomoda as trevas. Hoje mesmo, pensando, orando no Espírito, né? A gente ora no Espírito o dia inteiro. Então, as trevas têm que, a luz tem que prevalecer, mas ou não prevalece? A luz tem que prevalecer. Então, se a luz que há em mim for trevas, ela não vai prevalecer. Mas se houver luz, Luiz, então os espíritos, eles vão considerar, eles vão realmente passar distante. Às vezes nós estamos levando muita pancada sem precisão. Vocês concordam? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É o que eu estou falando. Eu posso, Ramiro, eu posso cansar, eu posso chorar, eu posso sentir, eu posso ser perseguido, eu posso... Mas nunca, nunca ser destruído. E aí vem as coisas que vão te ajudar. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Pronto. Aqui diz o seguinte, você não tem que realmente se preocupar com o juízo da pessoa. Você não tem que se preocupar com o juízo que se faz da sua pessoa. Não tem. Cada um julga a si mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer? O que você entendeu? Que você não precisa? Com o juízo que se faz da sua pessoa. Daqui um pouquinho vocês vão ver, eu vou falar daqui um pouquinho mais, aqui a respeito, eu tenho a consciência tranquila, eu sei, né, eu sei. Então, por exemplo, se às vezes alguém está passando, alguém está sentindo, alguém está sentindo dificuldade, o juízo que se faz daquela pessoa pode, às vezes, inclusive, prejudicar, fazer cada vez mais. Já está baixo, já está difícil, acaba de jogar no chão. Né? Se a gente, por acaso, tiver que olhar e ver e julgar que aquela pessoa está mal, é querer ajudar, é se propor a dar uma força. Mas se você tem a sua consciência tranquila, não se sente culpado, então, meu filho, toca para frente. Toca para frente. Caso contrário, se humilha, tem um pouquinho de humildade, pede ajuda. Pede ajuda. Uma comunhão boa, uma comunhão com um santo, renova. Você renova, dá vontade de pelo menos mais um pouquinho, lutar mais um pouco. E você luta mais um pouco, chega até mais um pedaço, caminhou, deu mais alguns passos. Caminhou, deu mais alguns passos nesse deserto, nessa luta, nessa dificuldade. Amém? Claro que isso que eu estou falando para vocês aqui, se eu não me interessasse, eu poderia chegar aqui animado, que onde é que eu ia arrumar esse ano? Em troca de quê? Você acha que eu estou animado? Mas será que eu estava animado 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde? Será que eu estava? Não. Às vezes 4 horas, 5 horas da tarde, às vezes eu estava ali no... Entendeu? E invocando, e cansado, e pedindo. E, Senhor, de onde vem a nossa força, gente? A nossa força, ela vem de Deus. Não pensa você que você tem essa força, não. Você não tem essa fé, não. Ela vem de Deus. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Né, filha? Você não veio aqui hoje? Quem que você viu aqui? Né? Então, a força, a nossa força vem de Deus, a nossa fé, tudo que nós temos vem de Deus. Senhor, me dá, dá-me do teu Espírito Santo, pede a Deus, amém? E com certeza Deus vai te ajudar. Pronto, calma. Mas por que funciona? Tem que funcionar. Se funciona para um, tem que funcionar para todo mundo. Tem que funcionar. Amém, Luiz? Então, tá. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Não me sinto culpado, me esforço, tal, mas não me sinto. Isso significa que eu chegando em casa, eu vou continuar. Chegando amanhã, eu vou continuar. E etc., eu vou continuar. Eu não vou sentar e achar que eu já estou justificado. Não, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, eu vou fazer mais alguma coisa hoje. Em que direção? Rumo à terra que Deus prometeu. Eu ainda tenho pecados, eu ainda tenho defeitos que precisam ser tirados. Nós não estamos passando por aqui? Não é por aqui que Deus está tirando os nossos pecados? Não é aqui? E Ele quer, nada impuro vai entrar aqui. Nada que tiver problema vai entrar aqui. Pronto. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e diz, Senhor, faz conforme a tua vontade. Se Deus não fizer isso, eu não vou ser digno do reino de Deus. Se Deus não fizer isso na minha vida, então é o que o Paulo está falando ali, ó. Tá, Paulo, tudo, mas não me considero ainda justificado. Amém, Mícia? Desanima não. Agora você vai esperar, por exemplo, a Lucilda orar por você. Você vai ficar esperando a Lucilda ler, né? Você vai deitar numa rede e vai mandar a Lucilda ler para mim, Lucilda. Não dorme não, lê para mim. Ora para mim. Eu posso orar por você, mas para você, é você mesmo que ora. Eu posso orar por você. Eu oro. Eu peço, Senhor, tem misericórdia da igreja. Amém? Se, eu penso assim, se eu sinto dificuldade, se eu sinto difícil, eu tenho certeza que a igreja também sente. Nada... Julgueis, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Pronto. A hora que o Senhor vier, aí tem um versículo que fala assim. Depois que vem o perfeito. A hora que vir o que é perfeito, o que é... Então, acabou. Aí não sobrou, hein? A igreja não tem que fazer mais nada. Jesus já voltou. Aí a igreja não vai fazer mais nada. A igreja tem que fazer agora, enquanto ele não vem. Então está assim. É, ele se ausentou, mas ele queria que nós ficássemos esperando, que a gente ficasse trabalhando, que a gente ficasse cooperando. Né? Porque na medida que eu faço, dá e dá-se-vos-á. Na medida que ele entendeu, Deus entendeu que eu fazendo, eu ganho. Dá e dá-se-vos-á. Sede como aquele, e como os discípulos perguntaram, Senhor, mas isso aí é para nós também? Ele falou, é para todo mundo. Esteja acordado, porque quando o seu Senhor voltar, você, pronto, ele vai te encontrar de que forma? Animado, disposto, trabalhando. Ele vai te encontrar querendo. Embora em volta de nós as coisas estejam podres, embora em volta de nós as coisas estejam terríveis. Né? Hoje estava ouvindo aquele comentário do Arnaldo Jabô. Realmente, nós estamos à beira de uma guerra, sem precedentes. Nós estamos à beira de uma guerra aí que sei que vai acontecer com o mundo. E se essa guerra acontecer, não. E não está previsto. Vocês não estão, imagina o que, possa acontecer, um conflito, hoje, um conflito, entre os Estados Unidos e a Coreia, a Rússia, o Japão, qualquer coisa assim, não. Não tem jeito de não sobrar para nós, não. Né? É uma coisa que está assustando, mas Deus falou, quando você vê essas coisas acontecerem, alegrai-vos porque está perto. O que é a redenção? É a passagem. A redenção é isso aqui, é a passagem nossa para cá. Perto está a sua redenção. Porque quem passa para cá, não passa no mesmo corpo, passa no novo corpo. Perto está a nossa redenção. Redenção é a salvação, é o resgate. Foi remido, foi tirado, foi... esse dia eu estava vendo, interessante, foi adquirido de novo. Adquirido de novo. Deus está nos adquirindo de novo. Vocês acreditam nisso, gente? Essa história? Não é a história da carochinha, como é que chama? Carochinha. Amém. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. E manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um. Não vai chegar um pacote para dividir para vocês aí, não. Cada um receberá. De Deus, né? Comigo está o galardão, comigo está a recompensa. Eu vou recompensar o esforço que cada um fez por mim, pelo reino de Deus. Amém? Porque quando eu estou trabalhando aqui pelo reino de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui semeando, nós estamos pelejando, eu não sei quantos aqui vão aproveitar. Esse é o nosso trabalho. Eu não sei quantos vão aproveitar. Mas os que aproveitarem, os que entenderem, quem sabe não herdarão o reino de Deus. Amém? Então é isso. Nós estamos aqui no mundo. Aí você vem muita coisa para te ajudar. Olha, no mundo é assim, no mundo é difícil, no mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos, tenha bom ânimo, tal, e etc. Tem que, tá, ninguém mandou você ir lá pro Egito. Né? Então, nós, eu estou apertando o faraó aperta vocês, eu estou apertando o faraó. É como se Deus dissesse assim, eu estou apertando o faraó, para ver se o faraó libera vocês. Né? Eu vou apertando o faraó aperta vocês, e vocês pulam fora. Não? Mas não é assim, gente? Quem ficou feliz? Alegrou? Alegrou? Amém, ué. Deus falou, a verdade liberta. Eu tenho certeza que a verdade liberta. É. Olha aí. Para pular um pouco aqui, depois vocês leem, mas vou pular um pouco aqui porque o tempo já acabou. 11, versículo 11. Lê.
Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
Então, você pensa assim, isso aí era só para o apóstolo Paulo? Não. Toda árvore, Deus falou, toda árvore tem que produzir fruto. Se a árvore não produzir fruto, ela não sente isso aí. Se você não tiver um filho, você não sente isso aí. Amém? Isso aqui não é só para o apóstolo Paulo, não. Ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Toda árvore, o machado está posto, a raiz toda. A árvore que não produz fruto, a pessoa que, a mulher que não tiver filho, a mãe, se ela não for mãe, ela não tem, nunca vai ter o sentimento de mãe. Você não tiver, não for pai, você não vai saber o que é filho. Só sabe quem, o que é filho quem for pai. E pai, na acepção da palavra. Então, quem não tem esse sentimento, ele não vai sentir isso aqui. Amém? Se você não estiver gerando, se você não tiver, sabe, esse amor pela igreja, se você não estiver gerando, ele fala assim, olha, ainda que tivesse 10.000 aios, você pode ter... muitas coisas que te levou à igreja, né? No entanto, Tem alguém que você considera como seu pai. Você considera como a pessoa que tem dado a vida por você. Amém? Interessante, né? Que a semente da árvore cai no chão, nasce uma árvore semelhante e tem o mesmo sentimento. Esse é o plano de Deus. Que a árvore produza fruto, o fruto caia na terra, a terra é você. A árvore produziu o fruto, caiu o quê? Então ali vai nascer um filho de Deus. O filho de Deus que você gerou, o filho de Deus que foi gerado por você. A igreja é a mãe dos filhos de Deus. A igreja é a mãe dos filhos de Deus. Todo filho de Deus é gerado pela igreja. Não tem nenhum que não seja. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos. Ele chamou a igreja de mãe e chamou a igreja de irmãos. Então, ao mesmo tempo, eu sou irmão e sou a mãe. Todos os filhos de Deus são gerados pela igreja. Então, aí eu pergunto, que nós no comecinho da reunião eu falei, é problema meu ou é problema nosso? Quem tem que ter fé sou eu ou não é nós todos? Quem tem que se virar não somos nós todos? Quem tem que orar não somos nós todos? Quem tem que pedir força? Quem tem que dizer, Senhor, tem misericórdia, renova? Cada um não tem, por acaso, a sua cruz? Cada um não vai prestar conta com Deus dos seus atos? Do que Ele faz? Por acaso não está com ele a recompensa? Amém, gente? Vocês acham que Deus falou conosco a respeito do reino de Deus? Falou. Falou, graças a Deus, viu, gente? Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Graças a Deus que Deus ainda está falando. Deus me livre de parar. Deus me disse, Deus, parar de falar conosco. Hã? Pois é. Amém? Que Deus, então, abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Então, gente, todo esforço que você fizer é visto por Deus. Todo esforço que você fizer vai ser recompensado. Amém? E Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso salvador, né? Ele é a nossa justiça. Nós estamos hoje no reino do Filho de Deus. Vamos aproveitar a vida que Ele deu por nós. Eu vim para que vocês tenham vida. O dia que terminar e que vier, o reino de Deus, Deus derramar a ira dele sobre a terra, acabou o tempo daqui. Amém? Nós estamos hoje lá. Depois uma hora eu vou explicar isso para vocês. Quando o Filho entrega o reino ao Pai. Jesus vem na glória do Pai. Ele não vem para poder sofrer de novo. Ele não vem para poder carregar a cruz de novo. Não vem para. Não, ele vem na glória do Pai. Amém? Amém. Graças a Deus mesmo tem. Né? Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e pedir a Deus, Senhor. Pronto. Não é um direito que nós temos de pedir? Não é um direito que nós temos de chorar? Enquanto se pode chorar, enquanto se pode pedir, né? Não resisto o seu clamor. Deus disse, eu não resisto o seu clamor. Eu não resisto o espírito quebrantado. Enquanto se pode, vamos usar tudo que nós podemos. Todas as armas que Deus deixou. As armas celestiais. Vamos usar todas as armas. Amém, Jesus, amém. Senhor, o Senhor continua e será sempre Deus misericordioso. Salvador, Senhor, não deixe que a gente perca essa fé, que a gente deixe de crer no Evangelho, na doutrina. Tem misericórdia de nós, porque se apagar do nosso coração a tua palavra, em que, onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras que nos anima, palavras, ó Deus, que nos renovam. Oh, amém, Jesus, amém. Graça te damos, Senhor, graça te damos. Aleluia. Nós estaremos animados, eu tenho certeza que nós estamos animados. É que o Senhor renova a nossa fé, renovou a nossa força, abriu os nossos olhos. Aleluia. Amém. O Senhor é o Salvador. O Senhor não veio para condenar, e sim para salvar o pecador. É para salvar o pecador. É para dar força. Aleluia. Amém. Oh, amém. Amém. Temos mais alegre, não? Mais alegre. Mais alegre. Aí eu achei o negócio ali, vai, não vai? Vai. Tem que ser um trem mais alegre, vocês concordam? Se não tiver um trem mais alegre, fica só no instrumento. Aleluia. Vamos orar então. Vamos, aleluia. Passar um trem alegre. Amém, gente. Oh, amém, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Pão nosso, pode cantar daqui. Pão nosso, vida até o monte do Senhor, a casa. Pronto, pronto. Vamos cantar aqui, quer ver? Aleluia, vamos lá, vamos lá. Aleluia. A casa do Deus de Jacó. Vamos só subir até o monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó.
Que os caminhos.
Vamos subir até o monte.
nós encontramos ajuda.
Vamos a subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Vamos a subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Teus caminhos o designará, em suas veredas havemos de andar. Se Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, Jerusalém.
Aleluia, aleluia.
Em suas veredas havemos de andar. De Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, Jerusalém.
Só as palmas. Marchando, marchando. Marcha. Sairá a lei.
E a palavra do Senhor de Jerusalém.
Vamos ou não vamos?
Vamos só subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Vamos só subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Teu caminho nos ensinará, em suas veredas podemos te andar.
De Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, Jerusalém.
Teu caminho nos ensinará, em suas veredas
sairá
a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Amém. Quando você voltar a Sião, você vai encontrar novamente a palavra. E você vai chegar, é normal que você chegue cansado. É normal que você chegue da luta. E a palavra renovará a sua força. Amém? Deus abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.